volta com o CBN Saúde, hoje conversando com o professor Rafael Baiucci Padial, ele que é especialista em manipulação farmacêutica, é mestre em administração, é graduado em farmácia, membro do Conselho de Farmácias do Paraná e professor no curso de farmácias do Sesumar. Professor Rafael Baiucci Padial, nosso convidado, falando sobre o uso de medicamentos no Brasil. A gente conversava aqui no finalzinho do bloco anterior a respeito das exigências que hoje nós temos para a venda de antibióticos. E nós temos, por outro lado, também um debate a respeito do controle dos medicamentos que a gente conhece como inibidores, né, do apetite. São os remédios para ajudar as pessoas a emagrecerem. Esses medicamentos ainda são vendidos livremente nas farmácias, professor?
Esses medicamentos eles estão regulamentados pela portaria 34498 e só podem ser dispensados mediante prescrição médica, mediante receituário médico. A primeira tentativa de diminuir esse jeitinho brasileiro, ou diminuir alguns, infelizmente, alguns estabelecimentos de vender esse medicamento sem prescrição, foi de restringirem a prescrição apenas aos médicos específicos da área, como os endocrinologistas. Foi uma tentativa adotada para que apenas esses indivíduos apresente a indicação desse tipo de medicamento. Infelizmente, a gente via dentistas prescrevendo medicamentos inibidores para apetite para esses pacientes, os indivíduos que procuravam ele. Então foi algo que foi novamente retratado durante esse tempo e abriu uma consulta pública. Essa consulta pública queria saber da sociedade, tanto da sociedade cidadão, o indivíduo, a comunidade, como também os profissionais da área da saúde. Qual é o posicionamento profissionais da área da saúde a respeito desse tipo de controle? Esse controle seria a não comercialização desses produtos no Brasil. É? Sim, comercializa ou não comercializa. Se comercializa, quais serão as impedições ou quais serão os empecilhos que iremos retratar desse medicamento? Hoje no Brasil, podem ser vendidos e se podem, pode somente mediante prescrição médica. Infelizmente, nós temos alguns indivíduos, tanto da classe da saúde como não, que buscam esses medicamentos no país vizinho. Né? Se busca no país vizinho, é um alerta. É tráfico de droga, crime inafiançável. Nós sabemos que a Receita Federal vem trabalhando muito em cima disso. Né? Eu digo droga pelo fato de serem entorpecentes, porque é um medicamento que altera todo um comportamento do sistema nervoso central e todo um comportamento fisiopatológico do indivíduo. Então, por isso, se você está adquirindo algum tipo de medicamento dessa natureza, muito cuidado. O Brasil não garante nenhum tipo de controle de qualidade desse medicamento oriundo de um outro país.
E esse é um detalhe importante, né? Principalmente os medicamentos que vêm do Paraguai, a qualidade muitas vezes é duvidosa.
Muito duvidosa. Nós não temos uma garantia e uma agência nacional reguladora nesses países, então por isso vem nos preocupando. A sociedade que utiliza o simples fato do cidadão falar assim, mas eu estou pagando, eu tenho o direito de consumir. Não é bem assim, porque nós estamos preocupados com a sua qualidade de vida, nós estamos preocupados com o seu bem-estar.
Bem, nós estamos aí caminhando para os momentos finais do nosso programa, mas eu gostaria de saber do Rafael se a gente tem alguma condição que com essas regulamentações, com essas mudanças, a Anvisa tem mudado muita coisa, né, na legislação, no que trata dos medicamentos, se a gente tem condição de mudar a cultura de consumo no Brasil. Você tem alguma expectativa nesse sentido, Rafael?
Tenho sim. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária ele vem adequando o setor. E o segmento farmacêutico ele vem passando por um momento muito turbulento nos últimos 3 anos. São novas legislações que entraram, e essas legislações nós não estávamos preparados para adequar, e acabou pegando o segmento do varejo um pouco despercebido. Mas quanto ao aspecto cultural, eu preciso relatar o seguinte, nós precisamos mudar o aspecto cultural da sociedade, aonde eles estão comprando, como eles estão comprando, como estão utilizando esse medicamento. Um segundo aspecto, nós precisamos adequar a cultura do estabelecimento de farmácia para deixar de ser um estabelecimento comercial e passar a ser um estabelecimento de saúde. Vários amigos, colegas farmacêuticos e alunos me perguntam, professor, mas como que eu vou deixar a farmácia como estabelecimento de saúde? Eu fico muito triste de que poucos farmacêuticos que estão na farmácia sabem um simples telefone do SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Se a farmácia é estabelecimento primário de saúde, a gente deve conhecer o telefone do SAMU. Foi uma pesquisa que eu publiquei que eu consegui verificar que 40% não sabe. Tá? Uma outra coisa vinculada ao estabelecimento de saúde, o simples fato que a sociedade acha de aferição de pressão arterial não é apenas falar o resultado. Deu 130 por 70. Não é só isso. nós precisamos passar os cuidados e os problemas que essa hipertensão causa. Dentro do estabelecimento farmacêutico, nós podemos fazer aquele exame chamado glicemia capilar, que é aquele exame dos pacientes diabéticos, ou quem está querendo investigar caso tenha diabetes. Infelizmente, nós temos poucas farmácias que disponibilizam esse serviço. Nós podemos vincular um procedimento que eu venho estudando muito e venho gostando do modelo, que é chamado consulta farmacêutica. Por que o farmacêutico não tem uma área separada para fazer um tipo de atendimento especializado a esse indivíduo? Ok? Um outro fato é a cultura da prescrição. A cultura da prescrição, ela precisa ser adequada, a cultura de prescrição que eu digo desde da forma como está sendo escrita, assim, até a prescrição que vem sendo feita aos pacientes. Então, são esses três aspectos culturais. Eu digo e afirmo, nós estamos passando por um processo de transição, e esse processo de transição é um processo de transição que vai depender de cada um dos três elos. Cidadão, o profissional da área da saúde em geral, farmacêutica, medicina, para que a gente tenha uma qualidade no serviço, uma qualidade no consumo desse medicamento. Eu sou uma pessoa muito confiante e acredito que nos próximos 10 anos nós teremos um trabalho e um contexto de saúde pública e privada no Brasil diferenciada.
Será que também em relação aos preços dos medicamentos, que é uma outra questão que preocupa o cidadão?
Os preços de medicamento, todo e qualquer medicamento, ele é padronizado, o preço é dito pelo governo federal. Então, ele tem um preço máximo consumidor. O preço do medicamento, analisando friamente, acredito sim, com a abertura desses novos mercados desde o ano de 2000, esse medicamento ele vem abaixando. Nós temos um contexto de que a indústria também ela limita muito o distribuidor e ela limita muito a farmácia quanto à concessão de descontos. Né? Proporcionar, além do serviço, proporcionar medicamentos que entrem em contato. O governo federal vem tentando fazer isso com algumas medidas de aproximação do paciente com o medicamento, que é um movimento de transição. No passado, o indivíduo não tinha como chegar ao medicamento. Hoje ele está começando a chegar a esse medicamento e acredito que esses preços irão mudar sim, eles irão, como nós estamos passando por um processo de transição, novas pesquisas vêm chegando com fármacos diferenciados e com uma relação custo-benefício baixa.
Bom, uma última pergunta, já que a gente está falando do futuro dos medicamentos e do atual momento, inclusive da questão de preço. A cultura dos genéricos me parece que já está funcionando, né? E por parte dos profissionais de saúde também, no momento da receita, isso está acontecendo bem, inclusive na relação com as farmácias?
O medicamento genérico, ele veio a ganhar muito para o cidadão, para o estabelecimento farmácia, para o profissional farmacêutico e também para a medicina. Foi o que eu disse, a sociedade não tinha acesso. Começou a ter acesso também com o medicamento genérico, que por lei ele deve ser 30% mais barato que o medicamento de referência. Infelizmente, nós temos algumas pressões da indústria, que alguns médicos acabam criando resistência em prescrever medicamento genérico.
Até por conta de algumas comissões pagas, né?
Pode até ser, não quero afirmar, mas pode acontecer, a gente consegue observar isso no segmento. É por isso que eu digo à sociedade e para o farmacêutico. Se for medicamento de referência, o farmacêutico tem toda a liberdade legal de fazer a intercambialidade do medicamento de referência para o medicamento genérico. Sociedade, medicamento genérico passa por teste de bioequivalência e biodisponibilidade. Apresenta, sim, registro no Ministério da Saúde e é regulamentado e atestado para o seu consumo. Eu peço para que vocês procurem um medicamento genérico, aquele que vem com G na caixinha, e não outros ditos também por colegas que são genéricos, mas não são e são similares.
Muito bem. Então, o cidadão que recebe o medicamento, inclusive, né, de marca, ele pode, muito, ainda que esteja ali na receita médica, ele pode muito bem chegar na farmácia e pedir para o farmacêutico para verificar se existe um equivalente, um genérico daquele medicamento. Isso é direito do cidadão.
É direito do cidadão e eu peço o favor que faça para que os meus colegas farmacêuticos verifiquem quanto a princípio ético e quanto a princípio legal que a legislação permite, a intercambialidade do medicamento de referência para o medicamento de ordem genérica, que no Brasil vem crescendo a passos largos. O medicamento genérico no Brasil precisa crescer muito. As indústrias vêm se preparando a aumentar essa intercambialidade ao medicamento genérico. Hoje, 9% dos medicamentos são medicamentos genéricos. Está de 9% a 11%. Acredite-se que até 2014 nós passamos para 23% a 24% do medicamento ser de origem genérica.
Professor Rafael, foi um prazer recebê-lo aqui na CBN. Muito obrigado por aceitar nosso convite e ter estado com a gente nessa manhã.
Eu agradeço o convite, agradeço toda a comunidade, a sociedade e quero mandar um abraço a todos os colaboradores da CBN, convite feito, e aos colegas farmacêuticos que vêm lutando a cada dia aí por uma sociedade digna, por uma sociedade que tenha um contato ao medicamento, e se for utilizar o medicamento, utilize com orientação apropriada.
Conversamos aqui na CBN com o professor Rafael Baiuti Padial, dentro do CBN Saúde, hoje falando sobre o uso de medicamentos no Brasil.